Senhor Presidente, senhores senadores, que vi há pouco tempo atrás o Tamar falando aqui da tribuna, ali da sua cadeira, não imaginaria que era um homem de 80 anos, como eu, uma biografia extraordinária, entre as quais a presidência da República, parece um jovem que estava iniciando. Preocupado em ver que o Senado não era mais aquele que ele tinha deixado nos 18 anos que passou aqui. Preocupado com o esvaziamento dessa casa. Preocupado que o regimento praticamente não deixava nada para que os parlamentares pudessem avançar. Ele parecia que estava iniciando uma movimentação para dar vida a essa casa. Esse era o Itamar. Presidente da República, criador do Plano Real. Na missão que ele estava, ele fazia a sua parte. Não imaginava que estaríamos aqui, nesse momento, lamentando a sua morte. A imprensa publicava o outro dia uma biografia de perguntas e respostas feitas ao Itamar. E com relação a ele e o Plano Real, ele e o seu governo, ele dizia: eu não tenho mais nenhuma dúvida. Talvez depois de morto, alguém encontre alguma coisa naquilo que eu fiz. Eu quero dizer a esta casa, na minha vida pública e na minha vida de professor universitário, 40 e tantos anos, eu não conheci um político no Brasil com a seriedade, com a dignidade, com a correção, com a decência de Itamar Franco. Fui seu líder nessa casa. Mais do que líder, fui um irmão, um companheiro de todas as horas. Não fiquei em ministério, fiquei nesta casa, porque a confusão do impeachment e a tentativa de construir o entendimento tornava a posição mais importante, ou pelo menos mais complexa, esta de ficar aqui. Fizemos muita coisa. Não me lembro se o Álvaro Dias estava aqui ou se era governador. Não, estava aqui. O Plano Real. O Plano Real foi feito nessa casa. E quando o Plano Real foi feito, ninguém pensava que precisasse ter maioria. Era preciso maioria. Não damos um cargo a ninguém. Não tinha emenda nenhuma. O PT foi contra, porque o PT achava que o Plano Real, dando certo, inviabilizava a perspectiva que eles tinham de ganhar a eleição, porque o Lula tinha perdido para o Collor tinha levado o impeachment, e o PT queria que as coisas fossem, não digo de ruim a pior, mas mais ou menos para eles poderem avançar. Pois Itamar lançou e aprovou o Plano Real. Ele, com a sua categoria e com a sua força, com o seu prestígio e com a sua credibilidade. Olha, se quem seguiu o Itamar tivesse seguido o seu prumo, uma convocação para o doutor Agrives, chefe da Casa Civil, vir depor numa CPI. Não é que nem hoje, não, não vai depor, por amor de Deus, não deixa depor. Vamos tirar a maioria para que ele não apoie. Vai. Mas renunciou à Casa Civil. Veio depor como simples cidadão. E quando terminou o depoimento dele, foi aplaudido de pé. Então voltou para a Casa Civil. Esse era o Itamar. O Plano Real não foi imposto a essa casa. Nós fizemos emenda e modificamos e alteramos. Se discutiu a morrer. E o PT contra, boicotando. Mas mesmo assim, emenda por emenda, votação por votação, modificação por modificação, o plano foi votado nessa casa. Esse era o Itamar. O homem que governou com todos. Primeira coisa que fez, assumindo o palácio, reuniu os presidentes de todos os partidos. De todos os partidos. Botou o ministério sentado ali, como se fossem alunos. E os presidentes do partido lá de cá. E ele dizendo, primeiro, se vocês acharem que o melhor é eu renunciar e convocar uma nova eleição, eu renuncio. Não teve um governador, um presidente de partido que concordasse. Então vamos fazer um pacto. Problema, uma dificuldade. Um presidente de partido. Peça e nós nos reunimos aqui para debater a questão. E eu peço licença para o senhor. Que qualquer crise que eu enfrentar, eu não resolverei em hipótese nenhuma sem antes consultar vocês que estão aqui. Esse foi o Itamar. Nomeou a ministra do Transporte. A senhora brilhante, inteligente, competente. 4 dias depois, ficou sabendo que o marido dela era advogado da empresa concessionária do pedágio da ponte Rio-Niterói. Demitiu por telefone. A senhora devia ter me dito, demitiu pelo telefone. Esse era o Itamar. A imprensa que está aí, inclusive hoje, um pouco chocosa, lembra? Eu desafio. Que digam aqui qual foi o ato, a crise, a imoralidade feita no governo Itamar que não teve o seu protesto. Eu me lembro, senhor presidente, quando eu disse dessa tribuna. Itamar me chama ontem lá no velório, tive a ocasião de beijar suas duas filhas. Olha, são duas filhas, uma morando nos Estados Unidos, casada com um americano, com 2 filhos, que ela fez questão de dizer que tinha nacionalidade americana, mas brasileira. A outra morando em Juiz de Fora. Estou olhando para elas, presidente. Parece a filha do Itamar, prefeito de Juiz de Fora. E não do presidente da República e tudo mais, na sua simplicidade, na sua singeleza. Esse era o Itamar. Ele teve um filho, um irmão mais velho, que pagou a universidade dele. Irmão mais velho, médico, e ele órfão, a mãe fazia quitanda para fora para poder sustentar a família. E esse irmão dele se formou médico e pagou a universidade dele. Teve um filho. Itamar, presidente, me chama. Simão, tu é líder do governo. Eu quero que tu coloque o meu sobrinho no teu gabinete. Eu disse para ele, Itamar, eu sou líder do governo. Mas eu não criei, porque o líder de partido e o líder tem direito a 2 gabinetes, o dele e o da liderança. Eu fui líder do governo, mas não criei o gabinete da liderança. Só fiquei com o meu. Mas eu não tenho, Itamar. Mas tu não tem o gabinete da liderança? Não, mas por quê? Porque eu não criei, Itamar. Tá bom. Sem ser nomeado nada. Sem ser nomeado nada. Não só no governo dele, mas em qualquer empresa, em qualquer lugar que o presidente da República pedisse e poderia ser. Esse era o Itamar. A gente sentava com ele, ele fazia as contas, ele, presidente da República, e telefonava para o ministro da Saúde, porque as dificuldades que ele tinha com a família das doenças eram tantas e os remédios estavam aumentando. Nunca vi falar, nem cartão corporativo, nem quem paga é a conta 2, ele pagava com o dinheiro dele. Esse era o Itamar. Olha, eu tenho que dizer, senhor presidente, o senhor vai entender. Eu nunca vi uma pessoa que nem o Itamar. Eu nunca vi. Fernando Henrique um dia vai parar para pensar. E ele que agora vira o jornal dizendo que a candidatura dele, o êxito do Plano Real, ele deve muito ao Itamar. Eu tenho que rir. Não for o Itamar, ele era candidato a deputado federal e não sei se ganhava. Porque ele tinha fechado com o Collor. O Collor estava em véspera de se recompor e estava fechando com o PSDB. O Serra e o Itamar eram os dois homens que queriam fechar. Serra, ministro do Planejamento, e Itamar, Fernando Henrique e Serra queriam fechar. Serra, ministro do Planejamento, e Fernando Henrique, ministro das Relações Exteriores. Mas aí o Covas não deixou. E não saiu. E o Fernando Henrique ficou queimado. Estava pensando em ser candidato a deputado federal, achando se valia a pena, e ele mesmo dizia. Mas Itamar era assim. Itamar não foi para a televisão lançar o Plano Real. Ele era o presidente. O Sarney foi o Sarney. O Collor foi o Collor. Qualquer um foi. Ninguém fala em plano de quem quer que seja o plano Sarney. Embora o teu ministro da Fazenda, espetacular, do plano cruzado, fosse um grande herói. Ninguém fala naquela ministra bonita da Fazenda que lançou o Plano Collor. Se fala no Collor. Mas o Sarney, não, o Itamar, não foi lançar plano, não falou. Na sua singeleza, ele se resguardava. O que menos ele pensava era em aparecer. Esse foi o Itamar. Bonito gesto da presidência, aliás, bonito não, obrigação de oferecer o palácio para fazer as exéquias do presidente. Ele trocou o palácio pela prefeitura de Juiz de Fora, pela Câmara de Vereadores de Juiz de Fora. Esse era o Itamar, na sua sinceridade e na sua humildade. Eu espero que a imprensa, senhor presidente, faça, passado o tempo, a biografia exata de quem foi o presidente Itamar. A imprensa que foi tão apaixonada por alguns, uma levada por detalhes, às vezes ridículo por outros, faça a justiça que merece o presidente Itamar. Amigo Itamar, você foi um grande homem. O seu ranzinza, exageradamente rígido, inflexível. Mas você foi um grande homem, Itamar. Você não dobrou jamais. Quando Fernando Henrique me telefonava, Simão, tu que é uma das poucas pessoas que o Itamar escuta, pede para ele que ele tem que receber o presidente da Globo, está aqui no meu gabinete, nós marcamos um almoço, e o Itamar não quer, e não almoçou. Esse era o Itamar, não como jornalistazinho, como o homem mais poderoso sobre qualquer aspecto naquela época no Brasil, o chefe da Globo. Esse era o Itamar. Por isso, senhor presidente, hoje é um dia. Senador nessa casa faz um requerimento pedindo para se marcar uma sessão solene em homenagem à memória do Itamar. Respeito o presidente Collor, mas respeito o Itamar, porque mostra que o Itamar não guardava ressentimento. Eu tenho que dizer mil vezes, quando a gente fala em deposição de presidente, a gente sempre sabe que quem está lá na porta é o vice-presidente. Quem liderou a derrubada do Dr. Getúlio foi o Café Filho. E assim foi na história do Brasil. Mas no impeachment, o Itamar não teve uma vírgula de participação. Não teve um momento, não teve absolutamente nada que passasse pelo Itamar vice-presidente. lugar de Vossa Excelência na presidência do Senado, estava o presidente do Supremo, Sidney Chances. Ele é que presidiu o impeachment. E na hora de decidir, era uma sexta-feira. E ele telefona e vamos falar com o Itamar, que ele devia assumir naquele dia. E o Itamar manda dizer: não, não vou assumir na sexta-feira. Deixa para segunda, terça. O Darcy Ribeiro, que estava ali, ele disse: mas essa é fantástica. Quando o doutor João Goulart estava lá em Porto Alegre, e o presidente do Senado decretava vaga a presidente da República, porque o presidente da República estava em lugar incerto e não sabido no exterior, o doutor Tancredo berrava: mas é mentira, ele está em Porto Alegre, na casa do comandante do Terceiro Exército, telefone agora, nos dê 2 horas e ele está aqui. Não nos deram. E agora o Itamar quer 3 dias para o presidente ficar, inclusive da hora que quisesse, para que pudesse assumir. Esse foi o Itamar, senhor presidente. Eu trago aqui, em nome de milhões de brasileiros, o meu carinho, o meu afeto, a minha amizade a Itamar Franco. Eu não tenho nenhuma dúvida que a história relatará os fatos. E se a história diz que conta a história dos vencedores, porque os derrotados não têm chance, o Itamar foi um vencedor. Um vencedor que nunca se preocupou em dar a sua versão. Mas o tempo dará a versão. Vá em paz, Itamar. O teu nome ficará e o teu exemplo para nós servirá para sempre. Obrigado pela tolerância, querido presidente.